FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi aí, eu sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, o espaço de artes, tendências, conexões e música para a gente dar o start da semana, numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais, vertentes. O Cosmopolita hoje destaca a gentrificação. Esse tema vai ser da conversa com o professor do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Eber Marzullo. O termo gentrificação dá conta de uma manifestação em geral urbana que reflete a transformação de bairros antes periféricos ou degradados, impulsionada pela valorização imobiliária e, consequentemente, a chegada de uma população com mais dinheiro. O processo, embora revitalize algumas áreas e estimule investimentos, pode carregar uma tensão, a exclusão dos moradores originais, que muitas vezes acabam por ter que se deslocar pela elevação dos custos de moradia e mudanças culturais. Assim, a gentrificação passa a ser uma questão econômica de um jogo de poder e de acesso à cidade. E a gente pergunta então inicialmente ao professor Eber, no foco social, urbanístico e político, a gentrificação se trata mais de desenvolvimento ou deslocamento?
A gentrificação, a princípio, é intrínseco ao nome, né? O nome remete a um processo de ocupação de áreas por estratos superiores da estrutura social. Se a gente for tentar trazer em um linguajar mais comum as discussões no Brasil, poderia-se falar mais voltados a uma classe média de renda média alta ou das classes altas da burguesia. Então, desse ponto de vista, não é exatamente desenvolvimento, no sentido de que se pensou historicamente desenvolvimento, em que pese algum aspecto da ideia de desenvolvimento mais tradicional esteja presente, porque implica numa melhoria das condições de infraestrutura, de serviços, de equipamentos urbanos, exatamente a partir de uma movimentação, seja fruto de ações do Estado ou do mercado imobiliário, que atrai para antigas áreas centrais abandonadas no período anterior a esse movimento e ocupadas, então, por uma renda média baixa e, eventualmente, mesmo classe popular, passando daí, dado uma desvalorização fundiária do valor da terra por esse padrão de ocupação de classes médias, de renda baixa e classes populares, que pode atrair novos investimentos por se tratarem de áreas, por princípio, na ideia de gentrificação central ou pericentral. Eu não vou entrar muito na discussão do desenvolvimento, que eu acho a minha ideia, a minha concepção hoje é que, enfim, cumpriu talvez um papel histórico o desenvolvimento, mas ele está superado, né? E hoje ele é um traço de grande parte dos problemas que a gente vive, enfim, na sociedade contemporânea, da desigualdade social, dos eventos climáticos extremos, da aceleração da concentração de renda. Então, embora possa ter cumprido um papel, né, em meados do século XX, eu entendo que, contemporaneamente, tem um efeito prejudicial e que aguça a ideia de desenvolvimento, grande parte dos grandes problemas contemporâneos e que são, em particular, problemas espaciais, territoriais, particularmente na experiência da cidade. Então, assim, gentrificação não é desenvolvimento e, sim, está historicamente associado ao deslocamento de população, porque a ideia do fenômeno gentrificação é a ideia de uma ocupação de uma área central que está ocupada por renda média baixa ou mesmo classes populares, por uma renda média alta ou alta renda. Então, ela implica em deslocamento dessa população que, a princípio, é a população tradicional dessas áreas. Então, essa ideia também da centralidade ela é meio relativa, porque tem um processo de expansão das cidades, o processo de expansão das cidades implica num processo de expansão do seu centro. E muitas vezes nesse processo de expansão do centro, vai ser um processo que incide sobre populações, sobre grupos sociais de caráter popular. Mas a ideia de gentrificação, ela necessariamente é, do ponto de vista mais ortodoxo do conceito, um momento terceiro. Teria um primeiro momento, que é um local central, que reúne as diferentes classes, que é, em geral, assim, a ideia que vem da experiência europeia e ocidental associada ao conceito de cidade. Então, de uma certa miscigenação, passando por um momento de esvaziamento da renda média alta e das altas rendas, em especial no último quartil ali do século XX, isso foi muito forte nas grandes cidades do mundo ocidental, aquelas com padrão ocidental de funcionamento, ligadas aos processos da sociedade de mercado e da produção capitalista. Então, passa por um esvaziamento nos anos 70, fim dos 60, até o início dos 80, das altas rendas e das classes médias de renda alta. E tem uma ocupação, por essa desvalorização fundiária, de classes de renda média baixa ou classe popular de renda baixa. E que aí tem um terceiro movimento, que é o movimento mais contemporâneo, né? Embora o termo seja um termo cunhado por uma situação londrina, por a Ruth Glass, em 62. Então, a ideia, né, do conceito, ela ainda está dentro desse contexto de esvaziamento das áreas centrais pelas classes ascendentes, as altas classes, mas que vai ter um movimento muito forte a partir da segunda metade dos 80, 90, e que chega aqui até o início do século 21.
Então, professor Eber, no teu campo de reflexão, quem realmente ganha com a revitalização dos centros urbanos?
Em geral, são as incorporadoras, que compram uma terra que está barata, né, de modo muito claro, passando, em grande parte dos casos, por um processo de investimento público. Então, é um recurso público que é destinado a uma área específica que está com o seu preço das terras baixo pelo tipo de população que ocupa, e aí essas incorporadoras, enfim, o capital fundiário imobiliário compra terra barata, né, em geral com articulações com os poderes. Em grande parte das cidades desse perfil ocidental, o poder municipal, que vai alterar ou permitir um nível de ocupação muito mais alto do que aquele existente, né? Ou seja, com uma maior densificação, construindo onde tinha uma casa, duas casas, edifícios com, sei lá, inúmeros andares, né? Agora em Porto Alegre tem essa ideia dos 130 metros de altura, né? 130 metros de altura são 40 e poucos andares, enfim, muitas vezes colocado numa área que tinha, sei lá, duas, três, quatro casas. No caso de Porto Alegre, a maior parte das vezes tem sido uma ocupação de áreas de grandes glebas, né? Áreas em torno ao Jockey Club, antiga área de estaleiro, disputa de grandes áreas públicas, uma área de um antigo ginásio, que o Capital Fundiário Imobiliário tem investido, um antigo hospital. Estou dando aqui casos bem recentes e me parece bem claros para se entender para quem acompanha minimamente. Então, quem ganha são os setores, particularmente, né, um determinado capital, que é o capital fundiário imobiliário. Compra terra barata, pode produzir nela muito mais do que tinha, né? E aí vem um outro problema, que é o problema da infraestrutura urbana, dos equipamentos e serviços, que a tese, em geral, é de ocupar áreas centrais, é bom porque vai permitir uma otimização da infraestrutura e dos equipamentos e serviços existentes, o que necessariamente pode não ser verdade, porque essas áreas centrais elas nunca perderam também um papel de centralidade da circulação urbana, né? Porto Alegre, muito em particular, dada a estrutura urbana, do sistema viário, que as principais avenidas têm um caráter radial em direção ao centro, né? Um centro que, na real, é a ponta, né, de uma antiga península. Digo antiga península porque os processos de aterro tiraram a conformação peninsular da cidade. Isso em muitas cidades que não têm esse tipo de estrutura urbana, esse tipo de estrutura geomorfológica, também os centros, embora passando por um processo de popularização, continuaram sendo espaços de mobilidade, particularmente mobilidade urbana, em função da estrutura viária e do sistema de transporte implantado sobre essa estrutura viária. Enfim, um tempo anterior, onde o centro era o grande ponto, né, nevrálgico da cidade. O Paulo Mendes da Rocha, né, um grande arquiteto, infelizmente falecido, talvez dos últimos grandes heróis da arquitetura nacional, ele dizia que quem falava que os centros estavam esvaziados eram as altas rendas. Né, porque o centro sempre foi um lugar muito movimentado, o centro de todas as cidades. Sempre se manteve, sempre como um lugar muito movimentado, só sem a presença das altas rendas, que foram se afastando, num primeiro movimento, por esse processo, né, de crise das cidades, associado a uma crise do capitalismo nos anos 60, 70, 80, e foram procuradas áreas mais baratas, né, um pouco mais pericentrais, ou até mesmo mais periféricas, enfim, a experiência dos condomínios para alta renda, né? Anteriormente, nos Estados Unidos, a própria experiência do chamado subúrbio americano, nos anos 60, enfim, então tu tem esse afastamento em função desse encarecimento derivado de uma crise das cidades, do capitalismo, nos anos 70, 80, que desvalorizou e houve uma ocupação, então, mais popular dessas áreas centrais, né? Quer dizer, imóvel mais barato, terra mais barata e com acesso a todos os serviços, equipamentos, etc. Aí depois, com uma certa crise de novo do capitalismo e propriamente uma dificuldade, né, do próprio capital imobiliário em continuar expandindo as suas áreas de ocupação, e com um processo que ele mesmo gera, né, de encarecimento dessas terras mais pericentrais e periféricas, dado o seu interesse, tem um movimento de, num primeiro momento, inclusive pode-se pensar de diversificação das áreas, né? Junto com isso, vários autores falam sobre um processo de gentrificação que estaria ligado a um padrão de ocupação, num primeiro momento, de artistas, né, que vão precisar de áreas baratas e com grandes equipamentos, né, em geral os grandes armazéns, né, que vão particularmente ligados a produção das artes visuais, pode-se dizer assim, mas também das artes cênicas, em alguma medida mesmo o audiovisual vai precisar dessas grandes áreas. Essas grandes áreas ainda estão disponíveis nesse perímetro central, ou pericentral, né, do período antigo da industrialização das cidades, e aí vão ocupando isso, em geral um padrão de classe média que vai polarizando interessados ligados ao mundo das artes. Eventualmente artistas vão criando inclusive espaços comerciais, como cafés, restaurantes, no primeiro momento para eles próprios, para o seu entorno imediato, num segundo momento para compradores, etc. Enfim, daqui a pouco, dada a circulação, galerias se interessam em estar presente nesse tipo de espaço, e isso vai atraindo, então, né, uma classe média mais contemporânea, ligada à cultura, interessada nesses espaços, interessada em equipamentos e serviços culturais, que continuaram, em grande medida, concentrados nas áreas centrais, né, teatros, enfim, cinemas de rua, centros culturais. Daí, com esse processo, né, estúdios, bares para shows, ateliê de artistas, espaços para produção de artes cênicas, para ensaios de teatro, dança. E isso vai fazendo com que ocorra uma valorização dessas áreas. E então, também, se tu tem um processo que, em alguns casos, onde a dimensão do movimento ligado muito a indivíduos, ou determinados setores de classe, né, de uma classe média, num primeiro momento, uma classe média, eventualmente com algum traço de classe popular, eventualmente com algum traço de alta renda, mas, em geral, um padrão médio, que são da onde, em geral, artistas se originam em termos de classe, que vai criando esse ambiente que vai atraindo, então, uma população, e aí tem uma classe média, né, contemporânea, que vai ter interesse na cultura em alto nível e que vai se aproximar desses lugares, vai querer morar próximo desses lugares. São espaços, né, que tem tudo, centrais do ponto de vista da circulação, que tem coisas que atraem essa classe média altamente educada, com alto nível de escolaridade e com uma valorização muito grande da cultura, e isso também gera esse movimento de valorização. Mas no caso brasileiro, no caso mais recente do século XXI, em geral, é uma associação entre o mercado fundiário imobiliário e o Estado, né, os governos associados a esse setor do capitalismo.
Obrigada por hora, professor Eber Mazzullo. Vamos ouvir um pouco de música só de estéreo.
Fuera de tu amor, inalcanzable.
Cosmopolita.
See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window. Let me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. The paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Sweet days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work. The arms that reach out to hold me in the evening when the day is through.
Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my
A gente escutou aí Seals and Crofts, Summer Breeze, antes teve Raya Heap, Easy Living, e o bloco abriu com Persiana Americana de Soda Stereo. Cosmopolita vai pro intervalo e logo tá de volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta, falando um pouco mais de gentrificação com o professor da UFRGS, Eber Marzullo. Como políticas públicas poderiam equilibrar o crescimento urbano como um direito à permanência das populações tradicionais?
A Caterine Bidu, ela está, acho que agora aposentada, mas ela tinha um pouco esse projeto, né? Uma francesa que foi minha diretora de tese no meu período no exterior, em parte da pesquisa de doutoramento, e ela tinha alguns bons casos, né? Na América do Sul, talvez nas Américas, o caso mais interessante tenha sido o de Montevidéu, em que através de políticas públicas se fez dois movimentos. Se fez um movimento, e aí se associou dois tipos de aspecto importante que o centro guarda, né? O da preservação do patrimônio histórico, através de uma facilitação e de um financiamento público para a manutenção dos edifícios históricos, o que permitiu que as pessoas pudessem melhorar suas casas, melhorando as suas casas, criando um ambiente mais apropriado de atração das outras classes para a região, mas sem ter, pelo menos, do modo intenso, como em geral ocorre em outros lugares, uma transformação da população local, né? Se mantendo muitas famílias morando em Montevidéu, em que pese passando, a partir daí de um processo em particular de investimento no patrimônio artístico, arquitetônico e urbanístico, né? Patrimônio cultural, histórico cultural, no centro de Montevidéu, de conseguir manter em parte as famílias tradicionais que moravam ali. Elas não precisaram se deslocar. E aí tem levantamentos que mostram que as famílias que conseguem, quando tem uma política pública que consegue permitir que essas famílias, quer dizer, não todas, né, mas que grande parte consiga permanecer, é o que tu vai ver, uma melhoria das condições de vida dessas famílias pobres que permanecem numa área que passa por um processo de valorização fundiária e imobiliária. Agora, isso só vai acontecer através de política pública, porque senão essas famílias mais pobres não vão resistir à força do capital, né? Quer dizer, uma valorização, mesmo que uma terra que custe para o capital fundiário imobiliário muito barato, né, muitas vezes o que vai pagar para uma família pobre de origem popular é um nível muito alto de investimento. Né, e as famílias acabam se iludindo com isso. Eu digo se iludindo por quê? Porque, em geral, elas têm que morar muito longe para poder usar aqueles recursos que elas ganharam a partir do interesse do capital fundiário imobiliário nas suas áreas. Então, as famílias conseguem ficar através de mecanismos de políticas públicas, como, por exemplo, permitindo a melhoria das suas moradias, que, em geral, em área central, são moradias mais antigas, porque são as áreas mais antigas das cidades, há uma melhoria da qualidade de vida dessas famílias, exatamente por causa do processo de gentrificação, né? As coisas ficam mais caras, tem uma população de renda mais alta que vai morar nesse lugar, e isso está articulado a um poder político dessa população, que faz com que, enfim, haja investimentos de melhoria de infraestrutura, e uma movimentação econômica mais intensa, permitindo melhores salários, permitindo acesso a equipamentos e serviços de melhor qualidade. Tive um estudo como é que eu não está me vendo agora o nome da cidade, mas uma cidade a cerca de 1 hora e meia de trem de Paris, que a Catherine Bidoux fez, e que mostrava, inclusive, a melhoria, por exemplo, de equipamentos públicos. É uma coisa muito francesa, mas que a mudança da população, a atração de uma classe média de renda alta para uma área central, onde parte da população anterior ficou, fez com que a renda dessas famílias aumentasse, dessas que já estavam lá, e que o acesso aos serviços públicos fosse maior, porque a qualidade do serviço público ficou muito melhor. Então, a escola melhorou muito, porque vieram, né, famílias de uma classe média de alta renda com seus filhos, e aí o Estado investiu. Está falando das populações tradicionais, né? Então, está falando de população tradicional no sentido de quilombolas, no sentido de indígenas, que é uma situação parecida com essa que eu estou dizendo, mas que, no entanto, sofrem mais, né? A pressão imobiliária, porque, em geral, o tipo de ocupação é um tipo de que ocupa uma área maior, e muitas vezes viram enclaves, né, num processo de aburguesamento. Enfim, o areal da Baronesa passa um pouco por esse processo, em Porto Alegre, o Quilombo do Silva, que é o primeiro a ter o seu reconhecimento, né, passa por isso e sofre muita pressão. Então, assim, também não adianta fazer o reconhecimento e não criar condições para que aquela população fique ali. Ela começa a ter uma pressão imobiliária, de condições de mobilidade, por exemplo, fundadas no automóvel, etc. Aquela população vai acabar tendo que sair daquele lugar.
Quais são os sinais invisíveis de gentrificação que a maioria das pessoas só percebe quando já é meio tarde demais?
Pô, vou te contar que agora ficou difícil para mim, porque eu não vejo muito a invisibilidade, mas eu acho que tem um pouco, né, um certo discurso que vai se estabelecendo na sociedade em geral, a partir do controle, né, dos circuitos de comunicação, que a área estava degradada e que ela agora está melhor, né, que vai ter um investimento para melhorar. Então vai ser melhor, né, os políticos vão ter, vai ser melhor para todo mundo. Ah, e não vai ser melhor para todo mundo, porque vai ser melhor para o capital fundiário imobiliário, que vai comprar a área ainda a preço baixo, dado as suas características nesse período de degradação, de ocupação popular, etc. Ou de degradação popular, às vezes de degradação, né, de ocupação popular, que é tratado, né, em geral pelas classes médias e de alta renda como sendo, enfim, desconfortáveis, né? O caso do comércio informal de rua, por exemplo. Todo mundo usa, né? Mas na hora de levantar o nariz, acha que é ruim, que enfeia, que atrapalha. Então, o que acontece é que as pessoas têm essa ideia equivocada, né, de que vai ser melhor, de que vai ser melhor para todo mundo, e isso passa pela imprensa, isso passa pelos discursos dos políticos que estão realizando essas ditas melhorias, cujo sentido muitas vezes é direto, é imediato, né, deriva de articulações com o capital fundiário imobiliário, que vai ter a grande vantagem, né?
Como é que as cidades do futuro podem preservar a memória e a cultura locais sem impedir a inovação?
Acho que a inovação agora é, né, nessa onda do futuro é ancestral, entende? A grande revolução que tem que ter na produção da cidade é na reforma do que existe e de um certo, digamos, do ponto de vista de uma ideia de desenvolvimento, de um certo desdesenvolvimento, né? Tem que ter menos pavimentação, tem que ter menos área pavimentada. Ah, tem que permitir que o solo das cidades tenha uma maior capacidade de drenagem. Então tem que diminuir a pavimentação, tem que diminuir a pavimentação asfáltica muito. Isso vai ter um efeito, inclusive, provavelmente em termos de trânsito, porque os carros vão ter que andar mais de modo mais lento. Então, vai ter um conjunto de vantagens. Né? Não tem que construir mais, não tem por que construir mais. Né? Tem a chamada transição demográfica, que além do envelhecimento da população, faz com que a população venha diminuindo. Né? Então, assim, mesmo com o envelhecimento, ou seja, as pessoas morrendo mais velhas, a população vem diminuindo. Então, é uma diminuição muito grande na taxa de natalidade. Porto Alegre diminuiu de 2010 para 2020, segundo o censo, 72 mil ou 74 mil. Enfim, teve uma diminuição na população de Porto Alegre de mais de 50 mil pessoas. Então, assim, todos os estudos mostram que na maior parte das cidades do Brasil, enfim, se não em todas, o déficit habitacional, que é calculado por quem não tem casa ou tem casa em condições inadequadas ou gasta mais de um terço da sua renda para morar, é um contingente populacional do mesmo tamanho ou até mesmo menor do que o estoque construído disponível, ou seja, os imóveis disponíveis são em maior quantidade do que as pessoas que moram com necessidade de resolver um problema de déficit habitacional, então não precisa construir mais. Vai ter que aprender a reformar, tem que avançar, inclusive do ponto de vista de material, a ocupar, pavimentar menos, né? A impedir que os problemas de drenagem diminuam. Então, desse ponto de vista, tu tem um paradoxo na discussão do plano de Porto Alegre, que vem com o discurso de densificação da área central, permitindo mais construção. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Né? Tu pode permitir uma maior densificação da cidade, da área central da cidade, facilitando que as pessoas venham morar mais na área central, pericentral, esvaziando mais a periferia, deixando que a periferia fique mais disponível para outro tipo de equipamento, para outro tipo de práticas urbanas, e sem construir. Não precisa, porque tem já estoque imobiliário para todo mundo que precisa. Para todo mundo que está dentro do cálculo do déficit habitacional. Preservar a memória e a cultura local é o fundamental para que a cidade continue existindo, né? Para que as pessoas que vivem na cidade se sintam vivendo num determinado espaço com características particulares e que tem um efeito intertransgeracional, né? Mas em especial o intergeracional. Ou seja, eu sei que a Praça da Alfândega era aquele local que o meu avô ia. Ah, eu sei que o Cais do Porto é aquele local em que eu fui na infância, enfim, que tinha barcos. A ideia de pertencimento, né? Ela tem que ter essa imagem. O Dílio Carlo Argan, que é um importante historiador da arte, mas foi um importante prefeito de Roma, falava sobre isso em alguma medida, né? Eu meio que parafrasei o que ele falava mais sobre a questão da esquerda e da direita, da direita ser transformadora em relação à cidade e à esquerda conservadora. É porque isso remete, na realidade, a um problema da democracia. O sentimento de comprometimento com os destinos de um determinado espaço tem a ver com esse processo de pertencimento, essa sensação de que eu pertenço a esse lugar, que deriva de tu ter marcos que remetam a uma dimensão histórica. Então, sim, espaços, edifícios, áreas que mantenham as suas características ao longo do tempo e façam com que as pessoas se identifiquem com aquele lugar, inclusive do ponto de vista dessa relação intergeracional e transgeracional que eu tratei. A relação do avô com o neto já é mais transgeracional do que intergeracional, que deve geral é mais entre pais e filhos, né? Ou mães e filhas, ou mães e filhos, pais e filhas, enfim. É um modo de inclusivo é esse, né? É adaptar os edifícios existentes para as novas necessidades, sem construir mais massa que impermeabiliza e que produz calor, né? E que fica à mercê dos efeitos dos eventos climáticos extremos, muito, do nosso caso aqui, né? Muito calor, muita chuva e muito vento, às vezes, né? Eventualmente, vento e chuva junto. Então, né, como é que elas podem preservar a memória? Enfim, tem que ter política pública, etc. e tal, que impeça a destruição. A gente tem até mecanismos bem interessantes do Brasil. E, por outro lado, que não incentive a construção em torno dessas áreas. Na verdade, não incentive a construção em lugar nenhum, porque não precisa construir mais. Tem que adaptar os edifícios, né, às novas condições.
E agora também tem o que a gente conhece por gentrificação digital. Eu sei que não é a tua pesquisa diretamente, mas que visão, professor Heber, tens de como, por exemplo, o trabalho remoto, os nômades digitais podem criar novas formas de exclusão urbana?
Um pouco com o mesmo processo, né? São processos, enfim, de famílias, né? Ou indivíduos, né? Agora muito, né? De renda média, média alta. Né? Tem um pouco essa demanda também, né? Enfim, do tipo Airbnb, das pessoas que podem morar em diferentes lugares e aí demandam esse tipo de disponibilidade, né, de relação contratual para o uso dos imóveis, mas o grande problema é, nesse caso, é o tipo de produção imobiliária que está sendo feito, que é desnecessário. Né? Eu confesso que eu não vejo assim, um impacto, a não ser a forma como o mercado, né, incorpora essa tendência, o mercado imobiliário incorpora essa tendência e aí vende a ideia de um determinado tipo de edifício que não existe, que vai ter que ser construído, né, com estúdios, com não sei o quê, que, enfim, tu pode fazer isso através de reformas, né, em edifícios que tem, sei lá, predominantemente apartamentos de 3 quartos, tu transformar em apartamentos, né, em, sei lá, 1 ou 2 ou 3 estúdios. Então, assim, é uma coisa de adaptação. Né? O que eu acho que é interessante é projetar que uma cidade menos espraiada, com um serviço público de transporte coletivo, bom, com qualidade, com intervalos de tempo pequenos, né? E as novas modalidades, mas em especial as modalidades não motorizadas, né? Enfim, bicicleta, skate, roller, né? Tem uma infraestrutura de deslocamento e o peatonal, que é o primeiro, né? Que deveria ser priorizado, que não é o caso das nossas cidades, é o último. Para uma circulação, e aí a possibilidade de tu ter mais área, né? Tu tem mais áreas nas ruas, porque não tem carro estacionado, tu tem mais áreas nos edifícios, porque tu não tem as garagens, enfim, esse é meio que um projeto de cidade utópica, assim, né? Enfim, que seja, tu tenha mais parques, mais praças, mais ruas arborizadas, ruas com mais faixas priorizando o transporte não motorizado, né, a pé, bicicleta, roller, skate, e o transporte público coletivo, né, e sei lá, uma faixa ou outra em algumas avenidas para o deslocamento do transporte individual. Enfim, exatamente o oposto do que é feito. Em vez de densificar, aumentando o padrão de ocupação, né? Aumentando a intensidade da ocupação dos lotes, é não construindo, impedindo a construção e incentivando a reforma e a adaptação, criando políticas públicas para que as pessoas, para que seja fácil elas virem morar nas áreas centrais ou pericentrais, incluindo aí, né, a existência de um estoque já produzido, né, e um estoque que vai ficando à disposição em função da diminuição da população. Né, não sei ainda muito, mas acho que tem uma população que começa a fugir dos eventos climáticos extremos, tem uma população que começa a fugir, né, da desigualdade extrema para locais de origem, para outros lugares, para lugares onde se passava férias, aprazíveis, aí isso vinculado a essa revolução digital, né, dos chamados nômades digitais. Então, assim, que tende a ser um movimento que foi, né, flagrado agora e que me parece tende a continuar, né? Esse aspecto da transição demográfica, né? Da diminuição da população, ao mesmo tempo uma cidade mais preparada para lidar com as pessoas mais velhas. Né? Isso é fundamental. Então, assim, é tu incentivar o pequeno comércio e não facilitar a produção de grandes equipamentos de comércio, entende? Mais mercadinho, mais padaria de bairro e menos supermercado, shopping center, né? Que inclusive tem uma relação com processos pandêmicos, né? O que gera a pandemia não é a densidade, o que facilita a pandemia é tu ter espaços de aglomeração. Se tu tem um lugar denso, que as pessoas vão na padaria, vão no bar, vão no restaurante, vão no pequeno, na pequena loja de roupa, né? No brechó, para dar uma reutilização e tal, ela vai, são poucas pessoas entrando num lugar. Né? Se tu vai para um shopping, para um grande supermercado, é um monte de gente ali. Então, a chance de contaminação nos lugares de aglomeração é muito maior do que nos espaços densos, se eles tiverem o incentivo a um tipo de, por exemplo, comércio local.
Obrigada, professor do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Heber Marzullo, pela reflexão sobre gentrificação. Vamos ouvir mais música no Cosmopolita? Milton Nascimento.
Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser faca molada. O brilho cego de paixão e fé, faca molada.
Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada.
Beber o vinho e renascer na luz de todo
dia.
A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca molada. O chão, o sal da terra, o chão, faca molada.
Deixar a sua
we'll be right back.
Cosmopolita.
Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso, pá, que é um samba decente. Segura esta conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição do samba empolgado é um flamengão no estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Isso é o famoso 16 toneladas. Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E já dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. Foi de cuca cansada, só dá confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso nem vem, não vai me encontrar. Agora estou na minha, pois estou devagar. Já disse o que queria toda rapaziada. I love é o 16 toneladas.
A gente escutou então Noriel Vilela, 16 toneladas, e o bloco abriu com o Milton Nascimento, Fé Cega, Faca Molada, e acabou hoje. O Cosmopolita teve o apoio à produção da Rochelle Zago. Na técnica, o Marco Aurélio Pacheco Magrão, texto e programação musical dessa que você fala, Patrícia Salvador, e a direção do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita retorna segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.